Olá e bem-vindo ao programa Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Sou sua anfitriã, meu nome é Fernanda Lima e é sempre um prazer estar aqui com você. Estes programas estão no formato de perguntas e respostas e consistem em perguntas típicas que ouvintes como você podem ter sobre diferentes assuntos e que são sempre muito importantes, incluindo perguntas sobre a vida, como, por exemplo, também a solidão, o luto, a depressão, a autoestima e também morte. Eles também trazem perguntas sobre Deus, Jesus, o céu e a oração. E claro que nenhuma pergunta está fora dos nossos limites, e então esse programa é para você e eu tenho certeza que a gente vai responder a sua dúvida no programa de hoje. Bom, o meu convidado, como sempre, é Marcos Olivares. Marcos, seja bem-vindo de volta e mais uma vez aqui trazendo as respostas que a gente precisa.
Olá, Fernanda Lima, e olá também aos nossos ouvintes.
Bom, e o nosso programa de hoje tem o título de As Linguagens do Amor, As Chaves para um Casamento Maravilhoso, parte B, ou segunda parte. Ele é uma sequência do programa anterior, no qual fizemos, com o título As Linguagens do Amor, parte A. Então, ambos os programas trazem ensinamentos da Palavra de Deus e da vida sobre como amar o seu cônjuge. Então, são programas que podem realmente tornar seu casamento maravilhoso, fortalecer o seu vínculo amoroso e intencional de Deus, também entre marido e mulher. E a gente começa, então, o nosso programa de hoje, a parte B, pedindo a Deus para nos ajudar. Querido Pai Celestial, obrigada pela instituição do casamento. Por favor, ajude-nos a aprender as diferentes linguagens do amor e como podemos usá-las para fortalecer nosso casamento. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu vou fazer as perguntas e o Marcos Olivares vai dar as respostas. Então a gente já começa. E a primeira pergunta de hoje é minha mesmo. Não usei pergunta de nenhum ouvinte, hoje eu quis inovar. Quis fazer uma pergunta da própria apresentadora. Então vamos lá, Marcos. A minha pergunta é a seguinte. A gente poderia começar com você fazendo, por exemplo, um resumo do primeiro programa da série, né, As Linguagens do Amor, parte 1 ou parte A. Será que você pode nos dar um pequeno resumo do que a gente falou nesse primeiro programa?
Ah, claro, faço sim. Olha, a linguagem do amor se refere ao modo como uma pessoa recebe amor e também ao modo como uma pessoa expressa o seu amor para outra pessoa. O amor pode ser expresso de dezenas, de centenas de maneiras, né? Mas todas elas podem ser agrupadas sob cinco títulos ou cinco linguagens do amor. As cinco linguagens do amor que a gente falou no programa passado são palavras de afirmação, tempo de qualidade, dar e receber presentes, atos de serviço e toque físico.
Muito bem, Marcos. E hoje, então, a gente fala sobre a última parte, linguagem do amor, nesse segundo programa, e que está incluído o toque físico. É isso?
Olha, o toque físico é um forte comunicador de amor, viu? E ele pode incluir, assim, um tapinha nas costas, um abraço caloroso, dar as mãos, um beijo, uma coçadinha ali nas costas, a relação sexual. Tudo isso inclui o toque físico. É claro que o abuso físico nunca deve ser tolerado. Além disso, uma esposa ou marido pode se ressentir ou não se sentir confortável com certos tipos de toque. Isso pode ser devido a formas inadequadas de toque na infância ou algum evento traumático envolvendo toque físico, né? Alguns cônjuges cresceram em famílias abraçadoras, onde o abraço e outras formas físicas de expressar amor eram bastante comuns, mas outros cônjuges cresceram em famílias, assim, mais reservadas no que diz respeito à expressão do amor pelo toque físico. Olha, essas experiências de infância podem afetar a sensibilidade e a expectativa dos adultos. Então, cada cônjuge deve ser sensível e responder ao seu cônjuge de maneira apropriada.
A próxima pergunta, eu acho que tem muita gente que tem dúvida. Ou não, será? Vamos ver. Marcos, a pergunta é a seguinte, o sexo é importante no casamento?
Sim, com certeza, né? O sexo é muito importante no casamento. A intimidade sexual, incluindo a relação sexual, é um presente de Deus. Não é algo sujo, degradante, é algo sagrado e santo. É uma das maiores expressões de amor que o marido e a esposa podem compartilhar. e é também o modo como Deus planejou trazer filhos para um casamento. Independentemente da linguagem do amor que o cônjuge prefira, ambos, marido e mulher, devem trabalhar para demonstrar um ao outro o amor por meio da intimidade sexual.
Olha, Marcos, de fato o que você falou é bem diferente da realidade, principalmente do que é mostrado nos filmes. Aliás, a próxima pergunta tem muito a ver com isso. O que que significa a principal linguagem do amor?
Bom, todas as cinco linguagens do amor são importantes e fazem parte de cada pessoa. Damos e recebemos amor de todas as cinco formas, ou cinco linguagens, né? Mas geralmente, tem uma determinada linguagem do amor que a pessoa prefere mais do que as outras. Pode ser qualquer uma das cinco linguagens do amor de que a gente está falando aqui nos programas.
Bom, então vamos à próxima pergunta. Meus pais me pressionaram a me casar e eu não amo meu marido. O que que eu devo fazer, Marcos? Ajuda aí.
Olha, tá aí uma pergunta bastante importante, hein? Eu tenho certeza de que você está numa situação difícil. E claro, não tem respostas fáceis para isso, né? Antes desse programa, imaginei que uma pergunta como essa poderia ser feita. Então, já estava ali pensando no assunto por algum tempo. E olha, aqui estão as minhas conclusões e recomendações para você. Se pudéssemos nos sentar e conversar juntos, ou eu ia fazer algumas perguntas para você. Quantos anos você tinha quando se casou? Há quanto tempo você está casada? Como era o seu casamento no início? Você acha que seu marido te ama? Ele já te amava quando vocês se casaram? E você, amava o seu marido quando se casaram? A palavra de Deus nos diz inúmeras vezes que a esposa deve amar o seu marido. Claro, também nos diz que o marido deve amar a sua esposa, óbvio. O apóstolo Paulo diz que as mulheres mais velhas devem orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e os seus filhos. E ele também diz lá em Efésios 5:22, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. E o apóstolo Pedro também diz que as esposas devem ser submissas aos seus maridos. 1 Pedro 3:1. Olha, a palavra de Deus não faz exceções para a forma como o marido e a esposa vieram a se casar. Ela não diz à esposa para amar o seu marido, a não ser que o casamento tenha sido arranjado pelos pais. Não diz à esposa para amar o seu marido, a não ser que o casamento tenha sido feito contra a sua vontade. Ela simplesmente diz à esposa para amar o seu marido. Então me permita sugerir aqui que você faça um esforço sincero para amar o seu marido. Ore por ele, peça a Deus que te ajude a amá-lo, expresse o seu amor a ele por meio das cinco linguagens do amor. Ao aprender a principal linguagem do amor dele, seja especialmente diligente para usar essa linguagem para expressar o seu amor. Olha, eu acredito que você vai ver ao longo do tempo uma mudança. Eu acredito que o seu marido poderá se transformar numa pessoa que você realmente possa amar. E eu acredito também que você pode realmente aprender a amar o seu marido.
Eu tenho certeza que realmente é uma situação bem complexa. Realmente a gente precisa muitas vezes de ajuda, né? Nesses casos em que há relações forçadas, e acredito que o programa de hoje está esclarecendo muitas pessoas nesse sentido. Bom, essa foi uma pergunta bem difícil, não é mesmo, Marcos? Mas a próxima pergunta é bem parecida com essa última. E diz assim, a minha esposa não me ama, o que que eu devo fazer?
Bom, a sua pergunta levanta algumas questões que podem ajudar a esclarecer a própria pergunta. Há quanto tempo vocês estão casados? Ela te amava quando vocês se casaram? Vocês têm filhos? Quando ela deixou de te amar? Você a ama? Você expressa o seu amor a ela? Como que você expressa o seu amor a ela? Qual é a resposta dela quando você expressa o seu amor a ela? Bom, a palavra de Deus nos diz que o marido deve amar a sua esposa. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5, 25 e 28 o seguinte: maridos, amem cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. E Paulo escreveu em Colossenses 3:19: maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. A Bíblia não faz exceções à sua ordem para que o marido ame a sua esposa. A ordem para amar a esposa é incondicional. Seu amor por sua esposa não deve depender do amor dela por você. Então, as minhas recomendações são as seguintes. Ore diariamente pela sua esposa. Ore para que Deus mude o coração dela e reacenda o seu amor por você. Faça um grande esforço para mostrar o seu amor por ela por meio das 5 linguagens do amor. Quando você descobrir a principal linguagem do amor dela, concentre-se nesta forma de expressar o seu amor. Creio que Deus mudará sua esposa e reunirá vocês dois em um amor comprometido um pelo outro.
É realmente desafiador, né? O relacionamento a dois é desafiador, porque ele é uma constante, né? Ele sempre coloca a gente à prova. E os programas, tanto de hoje quanto o programa anterior, têm ajudado muitos casais nesse sentido. Inclusive, Marcos, a próxima pergunta tem muito a ver também com a nossa rotina e o nosso dia a dia, que diz assim: como que eu abandono os meus pecados e como eu confio em Jesus como meu Salvador?
Bom, eu vou resumir com 5 declarações como você pode conhecer a Deus. Número 1. Deus ama você. Deus conhece você pelo nome e te ama. Número 2. Você pecou. A palavra de Deus diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Número 3. Deus preparou um caminho para que os seus pecados sejam perdoados. Esse caminho passa por Jesus Cristo. Número 4. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo hoje. E número 5. Você precisa abandonar os seus pecados e confiar em Jesus como seu Salvador pessoal. A palavra de Deus diz em Romanos 10:13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando você pede para Jesus entrar na sua vida, ele perdoa os seus pecados e te dá a vida eterna. Você não precisa fazer algo para receber o seu perdão e salvação. Eles são presentes de Deus por intermédio de Jesus. Você pode aceitar a salvação de Deus agora mesmo, aí onde você está. Eu vou fazer uma oração. Eu quero que você ouça atentamente enquanto eu oro. E quando eu terminar, eu vou fazer de novo a mesma oração, uma frase de cada vez. Eu vou fazer uma pausa depois de cada frase para que você possa repetir essa minha oração. Vamos lá? Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Agora eu quero que você se junte a mim, hein, para fazer essa oração. Eu vou falar uma frase de cada vez e, olha, faça desta oração a sua oração para Deus. Ore em voz alta, se você puder, e ore com todo o seu coração. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Muito obrigado por fazer essa oração e seja bem-vindo à família de Deus.
Bom, Marcos, nós estamos nos aproximando do final do programa, mas ainda eu tenho mais uma pergunta. E diz assim: quais são suas observações finais a respeito das linguagens do amor? Elas são realmente as chaves para um casamento maravilhoso?
Bem, obrigado, né, Fernanda? Obrigado a cada ouvinte, obrigado por estar com a gente, obrigado por confiar em Jesus como seu Salvador. Olha, ore a Ele diariamente e peça que Ele te ajude na sua caminhada cristã, tá bom? A minha oração é que esse programa seja útil para você. Quero te encorajar a estudar as 5 linguagens do amor. Pense em maneiras de expressar cada linguagem do amor ao seu cônjuge. Coloque-as em prática. Não se esqueça da principal linguagem do amor dele ou dela. Com a ajuda de Deus, estas linguagens do amor são verdadeiramente as chaves para um casamento maravilhoso.
Realmente, as linguagens do amor a gente precisa sempre estar recapitulando, né? Sempre revendo quais são essas linguagens, até para a gente continuar alimentando e fomentando o nosso casamento, o matrimônio, para a gente realmente não esquecer de todos esses mandamentos e principalmente da manutenção do nosso casamento através da linguagem do amor. Bom, mas aquela coisa, né, Marcos? Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. A gente poderia continuar com esse programa, com outras questões sobre a vida, literalmente. Mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Mas quero agradecer mais uma vez, Marcos, por sua companhia, por estar conosco e também por suas contribuições sempre tão ricas aqui no nosso programa Questões sobre a Vida. E se você está aí em casa ou mesmo nos ouve e nos acompanha, eu quero aproveitar e encorajá-la a ouvir mais programas Questões sobre a Vida, que são trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. E quero aproveitar também eu, Fernanda Lima, e despeço agradecendo mais uma vez a sua companhia e a sua audiência, e a gente se fala no nosso próximo Questões sobre a Vida. Até lá!
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.